Olá para você que é fã de tênis do Brasil, eu sou o Lucas Caranha, esse é o primeiro podcast do Tênis do Brasil Notícias, um boletim que deve ser semanal da Confederação Brasileira de Tênis, disponibilizado na internet. Estamos a uma semana do Banana Ball, o torneio mais tradicional do circuito infanto-juvenil brasileiro, que nesse ano será disputado em Blumenau entre os dias 5 e 14 de março. No dia 5 começa o qualifying, na segunda-feira, dia 8, começa a chave principal. O Banana Ball comemora esse ano 40 anos de existência, estamos na 40ª edição. Em apenas um ano, não foi realizado, em 1992. O Banana Ball, que contará com o campeão do Australian Open 2010, Thiago Fernandes, que recebeu o convite da organização para disputar a categoria 18 anos masculino. Bom, vamos começar pelos rankings profissionais dessa semana. No ranking da WTA, o ranking feminino, Maria Fernanda Alves continua na ponta entre as brasileiras, hoje ela é número 262 do mundo, seguida por Ana Clara Duarte, número 306, Natália Rossi, número 395, Rochelle Weisenberg, no número 396, e Vivian Senini, fechando a lista das 400 melhores entre as brasileiras, no número 399 do mundo. No ranking masculino, a gente tem o Thomas Bellucci ainda na ponta. Ele manteve a colocação da semana anterior, hoje o Bellucci é o número 32 do mundo. O número 2 do Brasil é o Marcos Daniel, na 86ª posição, seguido por Ricardo Melo, número 113, Thiago Alves, número 131, João Lavo Souza, no número 156, Gil Silva, no 158, e fechando o top 200 entre os brasileiros, o Ricardo Rocevar, no número 186 do mundo. Bom, esse primeiro podcast que vocês estão ouvindo hoje serve também de preparação para a Blumenau, para o Banana Ball, que a gente vai transmitir diariamente boletins direto de Blumenau, direto dos dois clubes sede, com as principais informações, os principais resultados do dia do Banana Ball, 40ª edição do Banana Ball, Banana Ball 2010. Também no mesmo fim de semana do quadro começa o confronto que define o adversário do Brasil na Copa Davis. O Brasil só joga em maio, saiu de baile da primeira rodada e joga na estreia contra o vencedor de Uruguai e República Dominicana, que jogam nesse fim de semana. Então, portanto, no domingo, se com uma previsão muito otimista no sábado, o Brasil já sabe contra quem vai jogar e muito possivelmente se joga em casa ou não. Para começar aqui a lista de participações especiais desse primeiro programa, vamos passar uma entrevista minha com a Maria Fernanda Alves. A Nanda, que é filha do capitão do Brasil na Copa Davis, que é o Carlos Alves, e foi indicada nessa semana para o prêmio da Fed Cup, prêmio Heart Award, o prêmio do coração, dedicado aos jogadores que melhor desempenharam seu papel dentro de quadra, defendendo suas seleções, demonstrando aí espírito de equipe, garra, perseverança e fair play e todas as coisas que cercam o jogo. Nanda, que venceu a Caroline Wozniak no mês passado no confronto contra o Canadá, infelizmente o Brasil não conseguiu retornar ao grupo 2 do grupo mundial. Vamos então para a entrevista com Maria Fernanda Alves. Daqui a pouco a gente volta com a entrevista com Patrício Arnold, que é o diretor infanto-juvenil da Confederação Brasileira de Tênis. A Nanda começa falando justamente da sua indicação ao prêmio da Fed Cup. Vamos ver?
Eu super lisonjeada, né? Muito, muito legal, fiquei bem contente. Eu que sempre jogo Fed Cup e vários anos, né? E sempre lutando aí pela melhor vaga pro Brasil. E esse ano consegui um resultado super bom na Simples, ganhando da Wozniak. Eu acho que isso repercutiu muito, foi muito positivo para mim e também para o Brasil e para conseguir esse prêmio, que acho que é bem interessante para os brasileiros e conseguir também ajudar alguma entidade, né?
Uhum. E Nanda, você já jogou, acho que são 40 confrontos defendendo o Brasil. Como é que é a sua relação com a Fed Cup?
Eu sempre gostei de jogar por equipe, e então defendendo o Brasil mais ainda, né? A gente põe mais coração do que realmente é um jogo normal. E então, pô, é sempre muito bom jogar pelo Brasil, jogar a Fed Cup e conseguir resultados bons assim.
E como é que é trabalhar com seu pai também, que além de ser o capitão da equipe, também é seu pai, vocês viajam juntos para os torneios. Como é que é a relação de vocês e muda alguma coisa quando ele passa a ser capitão da equipe brasileira?
Para mim é normal, porque ele sempre foi meu treinador, então tendo ele como meu treinador ou como capitão da Fed Cup, sendo capitão, ele é praticamente um treinador que está ali dando uma força para as jogadoras, sendo eu ou sendo a Ana Clara ou a Roxane, quem tiver sido convocada, quem estiver jogando, né? Então, para mim é super normal e esse ano ele voltou a ser o capitão, então eu me sinto super à vontade e acho que é positivo.
Só para lembrar um pouquinho, a vitória sua sobre a Wozniak é uma das 40 melhores tenistas do mundo, né? Como é que foi para você aquele jogo exatamente? Em que circunstâncias você entrou na quadra e como é que você construiu essa vitória? É a maior vitória da sua carreira ou não?
Sim, melhor vitória até agora da minha carreira. Ela tá 36, 34, ela tá variando aí nesse ranking. É o melhor ranking dela, então, no melhor momento dela, digamos, né? E eu, desde o dia anterior, não sei porque, eu tava muito tranquila e na nossa reunião de todo dia na Fed Cup, que a gente fala, conversa, põe os pontos positivos, como foi o dia e como se preparar para o dia seguinte. E eu falava que não, que a gente vai ganhar, que vai dar certo, a gente está bem, a gente está muito unido, e isso conta muito, é importante, vai dar certo. E jogou o primeiro jogo Ana Clara, teve um jogo duro, acabou perdendo, mas eu estava ainda bem tranquila e indo para a quadra para jogar o jogo, sem pensar muito muito mais do que isso. E durante o jogo, bom, foi um jogo duro, né? Ela ganhou o primeiro set com jogadas muito boas, com tiros winners muito bons. E eu continuei ali lutando, fazendo meu jogo e foi funcionando. Passou a dar certo pra mim.
E como é que foi, depois o Brasil acabou perdendo nas duplas, mas como é que foi a sensação da equipe depois que terminou o confronto? Foi um pouquinho de frustração ou sei lá, pela vitória que você conseguiu, por tudo que vocês fizeram no confronto inteiro, vocês saíram com a sensação de dever cumprido?
Não, com certeza a gente ficou um pouquinho chateado porque a gente queria ter ganho, né? Então, depois do meu encontro ainda surgiu mais uma luz, né, no túnel. Não, vamos lá, vamos para esse, mas as meninas jogaram bem a dupla, as meninas do Canadá, não conseguiu, não deixou o nosso time desenvolver ali a dupla que estava vindo jogando bem. E a gente ficou um pouquinho chateado, porque ninguém quer perder, mas a gente saiu com a cabeça erguida de ter feito o melhor possível e todo mundo elogiou e respeita a nossa equipe por isso.
Tá certo. Você lembra quando foi a sua primeira convocação, e como é que você se sentiu? Há quanto tempo faz isso?
Eu lembro, sim, foi a Fed Cup que foi jogada em Florianópolis mesmo. E eu estava fazendo 17 anos, se eu não me engano. E a Fed Cup naquela época era em abril, então era na semana do meu aniversário. Então eu lembro bem. Então foi. Ai, não lembro exatamente que ano, mas eu estava fazendo 17 anos em abril. Há 10 anos atrás. Fazer 2000. Vou fazer 27, então 10 anos atrás, exatamente.
É muito tempo, hein?
É bastante.
Defendendo o Brasil. E como é que você vê a atual a situação do tênis feminino do Brasil? A equipe que você está defendendo também, com a Roxane, com a Ana Clara, com a Monique, que é um pouco mais jovem, e comparado com todas essas gerações que você passou, disputou também confrontos ao lado de Joana Cortez, essas outras jogadoras.
O Brasil sempre tem boas jogadoras com muito talento. Tem que talvez aproveitar mais esses talentos, não deixar que eles se desanimem e desista pelo meio do caminho. Então, jogadoras tem várias. e com vontade também. Então, fazendo um trabalho certinho, dando força, dando apoio, oportunidade, vai surgir cada vez mais meninas e vão jogar cada vez melhor, conseguindo melhores resultados.
Tá certo. Nena, só mudando um pouco de assunto. Nessa semana que vem, agora a gente vai ter o Banana Ball, né? Que comemora nesse ano 40 anos. Você lembra, você disputou o Banana Ball quando você era juvenil? O que que você lembra do torneio da sua época?
Sim, eu disputei algumas vezes. É um torneio super forte, pelo mundo inteiro, é reconhecido, é falado, as pessoas querem vir jogar o torneio e é importante para a carreira do tenista, do juvenil. Pode ver, jogadores ranqueados no top hoje em dia passaram pelo Brasil, passaram pelo Banana Ball. Então é um torneio já de vários anos, né? E importante para o circuito.
Você
Eu
chegou a vencer
joguei.
alguma? Você chegou a vencer alguma categoria, não?
Eu, se eu não me engano, eu fiz uma final dos 16 anos, vice-campeão, vice. E nos 18 anos eu fiz final de simples, perdendo com a Kuznetsova.
18 anos?
Tá 4 do mundo, não sei, por aí, top 10.
E é uma coisa que sempre todo ano, principalmente nos 18 anos, é recorrente, é a história do tabu, né? Já faz, acho que são 29 anos no masculino, 19 anos no feminino, sem o Brasil conquistar a categoria de 18 anos. Por que você acha que é tão difícil chegar lá, principalmente nos 18 anos? E tem algum caminho que você possa dar uma dica para quem vai disputar nesse ano para tentar quebrar esse tabu?
É que realmente os 18 anos, o Banana Ball já é um pré-profissional, né? Como eu te falei, eu quando joguei, perdi na final com a Kuznetsova, que está entre as 5 do mundo. Então é duríssimo, né? São os melhores do mundo que estão jogando. Então tem que. Tomara que os meninos possam fazer uma boa campanha esse ano e quebrar esse tabu, jogar tranquilo, jogar com tudo, sem pensar muito no resultado, que o resultado ele aparece no final.
Tá certo, né? Eu queria agradecer a sua entrevista, a sua presença aqui no primeiro programa nosso da CBT, primeiro podcast, e pedir para as pessoas votarem você no site da Fed Cup e fala também quais são os seus planos daqui para frente. Você estava jogando o Qual em Monterrey, você continua no México?
Isso, eu continuo aqui no México. Eu acabei perdendo ontem na última rodada do Quali, que é um torneio WTA de 220 mil. Quem está aqui também é a Jankovic, a Safarova, várias jogadoras fortes, é um torneio grande. Eu vou continuar mais 2 semanas aqui no México antes de voltar para o Brasil. E falando do prêmio, chamar todo mundo para votar para mim, que vai ser uma boa colaboração para o Brasil. Vou escolher uma entidade legal que vá querer muito essa ajuda e vai ficar bem com essa ajuda. E também fico muito contente de participar do programa. Um prazer, ainda mais sendo a primeira entrevistada.
Tá certo, né? Obrigado por tudo e boa sorte aí. Pena que bateu na trave agora no nesse WTA, mas a gente tá torcendo pra você.
Obrigada.
Obrigado, né? Tchau, tchau.
Tá aí a entrevista com a Maria Fernanda Alves, a número 1 do Brasil. E para você que quiser votar na Nana para eleger ela a melhor sul-americana da Fed Cup 2010, você pode acessar o site www.fedcup.com. Fed Cup é FEDCUP.com. E votar na Nana e escolher ela como a melhor sul-americana deste ano na Fed Cup. Nós vamos direto para a entrevista com Patrícia Noj. Só lembrar que a trilha sonora nossa hoje começou com o Moacir Santos, é um grande maestro, um disco da década de 60, chama The Maestro. E agora continuamos ainda a trilha sonora, tem Pitanga em Pé de Amora, uma banda dos amigos meus, que vale muito a pena conferir, entrar no myspace.com/pitanga em Pé de Amora. Segue aí a entrevista com Patrício Arnold, que é diretor infanto-juvenil da Confederação Brasileira de Tênis e é campeão do Banana Ball de 1987. Vai falar um pouco sobre o Banana Ball, um pouco sobre a sua carreira e também sobre o tabu que assola a competição. O Brasil não ganha há 29 anos no masculino, 19 anos no feminino. Quem sabe em 2010 esse tabu cai. Vamos lá com o Patrício Arnold.
Bom, estamos aqui com o Patrício Arnold, ele que é diretor infanto-juvenil da CBT. Patrício, que também vem de uma família de tenistas, né, Patrício? Antes da gente falar de Banana Ball, do departamento infanto-juvenil, fala um pouco sobre a sua carreira, como é que você e seus irmãos entraram no tênis.
Lucas, a gente morava muito perto de um clube, para ser mais exato, uma quadra. Ficava o clube, meus pais jogavam tênis e basicamente não tinha outra opção, né? Lazer ir no clube, bater no paredão, já desde o tempo, peguei minha raquete com 4, 5 anos, e aí fomos embora. Eu, meu irmão, minha irmã também, enfim, foi mais uma influência, diria até que forçada.
Uma influência geográfica, digamos assim.
Isso.
E como é que foi sua carreira de juvenil? Eu sei que você chegou a conquistar o Banana Ball 18 anos, não é isso, Patrícia?
Pois é, hoje, na época, eu acho que nem tinha noção de como era importante. Hoje eu vejo aqui todos os preparativos que estão acontecendo, assim, eu olho para trás, há 20 e poucos anos atrás, e falo assim, eu ganhei isso.
Uhum.
Então, para mim, assim, é um orgulho hoje poder estar até fazendo parte da confederação, com os meus. Lá para trás e ver que eu ganhei também é importante. Né? Depois de ter se conquistado esse torneio, eu cheguei a disputar pelos 10 primeiros do mundo, que é o nome da IPF, falando em 88. Para mim, na verdade, o Banana Ball acabou sendo, na verdade, um início bem importante para essa conquista depois de estar pelos 10 do mundo. Eu tenho uma lembrança muito boa. Naquela época era em São Paulo, né? Essa questão vai ser em Santa Catarina, já no ano passado. Eu acho que isso aí, acho que o Banana Ball, na verdade, é um torneio do Brasil, que apesar de ser em São Paulo, por muito tempo, a tendência é, por que não, poder mudar também de lugar. Cada estado, uma outra estado, para poder ter esse torneio de
Tá certo. Como é que era aquele o torneio que você ganhou especificamente? Tinha alguém que depois viria a se confirmar como um profissional de sucesso? Alguém nessa época, não?
Bom, especificamente no Banana Ball eu não me recordo, mas para você ter uma noção, esse ano, na verdade, foi o próprio Ivan Kovic, acho que foi o mais destacado. Né? Mas certamente, né, você deve ter mais acesso que eu, se olhar para essa chave, já está, nessa camada, teve vários que vieram de perto, sem isso quer dizer, que a gente vai mais perto, por exemplo, há anos atrás, a gente teve o próprio Roger, se não me engano, que foi uma aquele cara que já veio de 42, mas o Banana Ball, na verdade, sempre revelou, e acho que isso é interessante. Jogadores que foram bem, muitos se tornaram grandes jogadores. Então, acho que isso faz, talvez, a questão dele ser tão boa e a gente sempre fica na expectativa de viver os próximos.
E por que, Patrício, por que é tão difícil de ganhar o Banana Ball também? É justamente, também, claro, tem esse fator de dos melhores passarem por aqui, passarem pelo Banana Ball. Mas por que é tão difícil, principalmente ultimamente, dos brasileiros conquistarem o título, principalmente dos 18 anos?
Bom, eu acho, na verdade, que virou um pouquinho, na verdade, uma pressão, na verdade, extra isso aí, né? Eu, no caso pessoal, na minha experiência com o próprio José Pereira, que ganhou vários títulos de divisão do Rio, inclusive a Copa Verdal, no ano passado, mesmo assim, no Banana Ball, eu senti agora com treinador de que ele na época, na verdade, tinha uma questão. Talvez por até se falar tanto agora, para ser não ganhar mais de 20 anos, assim, isso aí acho que coloca uma pressão extra e você falou, também o torneio é um torneio de altíssimo nível, e não é assim que há o brasileiro fácil da manhã. Então são dois fatores, mas certamente é esse fato de ter divulgado, de brasileiro para ser mulher, acho que é um fator, eu acho que o uma mão passada é sempre um trabalhador. Eu acho que o chance que nós temos, então, temos a jogadores muito bem colocados, né? Colocados que é o comércio, a sociedade, com a participando, os dois têm muita chance, né? Mas vamos ter que aguardar, porque o nível, a verdade, o vegetal, agora Paraguai, o nível está alto, desde a primeira rodada, e também tem muitos jogadores que estão aguardar e tomar as
Tá certo. Ainda falando sobre o Zé Pereira, o curioso é que ele, os títulos dele, ele conquistou vários títulos na Gera-Constat e justamente o título passa de Assunção, né? No Mariana Bolle não é campeão e depois na Gerdau nos 2 anos, eu acho que nos 2 anos foi a mesma coisa. Ele é campeão na semana seguinte, na semana depois, né? É realmente um obstáculo, assim, você acha, o torneio, justamente por essa pressão toda que você falou?
Exato, é isso aí. Eu acho que estar já no Banana Ball e é um clima diferente, é aquela coisa, assim como acho que a maioria dos jogadores querem ganhar Roland Garros, pisa Roland Garros, assim, são torneios, acho que são tão comentados na nossa carreira, principalmente os jogadores principais, que acabam mexendo mais um pouquinho, né? Então, isso é aquele nível da protagonista está bem altíssimo. Eu acho que isso está sendo diferente. Mas, como eu falei, eu acho que esse ano talvez é o primeiro ano, ou o ano que nós temos dois fortíssimos candidatos. Eu acho que isso passaram a grande como candidato, então a chance agora acho que a gente finalmente tem uma boa chance. Eu acredito que vamos acabar.
Tá certo. Ô, Patrício, uma pergunta. Você citou o Thiago e citou o Guilherme também. Tem mais alguns jogadores que você poderia colocar com chances de título ou ainda é cedo para falar, esperar um pouco mais?
Eu acho que a verdade a gente precisa ser assim, objetivo e um pouco realista. Eu acho que a chance, a verdade, sempre existe. Todo mundo que entra na chave pode ser um desses, na verdade, chance tem. Mas chances reais, assim, pelo que a gente vê, realmente acredito que tenham esses dois jogadores. Agora, nós temos também, como eu lembro, atrás de alguns jogadores brasileiros, como o Carlos Estel, o próprio Carlos Pinheiro, o Vitor Galvão, que tem tido alguns resultados, na verdade não tão expressivos, mas que certamente podem dar surpresa e até agradar a gente em termos de resultados. Mas realmente acredito em título, na verdade, realista mesmo, eu acredito nos dois jogadores.
E só para esclarecer mais um ponto também, Patrício, desse Banana Ball desse ano, nos anos anteriores os wildcards eram divulgados antes do sign-in. Esse ano vai ser a maioria deles ali já na porta do quali. Por que houve essa mudança?
Bom, Lucas, a verdade é essa mudança ela é uma questão um pouco mais técnica, porque a gente, como a lista fica mudando dia a dia, né, tem cancelamento, tem pessoas que acabam se retirando, o que a gente acaba anunciando antes dos cards, muitos jogadores acabam não assinando a lista, o que impede de talvez eles ter entrado e dado lugar a esses cards a outros jogadores que não entrariam pelo cronômetro. Então, o jogador, na verdade, precisa entender que ele precisa assinar a lista, ou no lugar, a gente acaba tomando nota, mas essa assinatura faz realmente importante pelo motivo que eu coloquei. As listas mudam constantemente e a gente não acha que ele não sabia se acomodar, tem que ganhar um lugar. Para dar quase mais chance até para a gente trocar a maior quantidade de jogadores possível. De fato, na verdade, o único que nesse caso a gente tem divulgado é o próprio Thiago Fernandes, que nesse caso, na verdade, é um caso à parte pela conquista dele do Apanha Open. Mas depois o resto mesmo a gente vai aguardar até sexta-feira.
Tá certo, Patrícia. Primeiro, queria agradecer a sua participação aqui nesse primeiro programa. Agradecer também a gentileza de você topar falar com a gente direto do Paraguai. E para encerrar, queria que você falasse um pouco sobre o Departamento Infanto Juvenil. O que a gente pode esperar do departamento nesse ano?
Bom, Lucas, a gente tem feito várias mudanças no departamento. Na verdade, ele está com boas provisões, já está com ações, na verdade, de apoio amplo para os jogadores, já que estão competindo a nível internacional. De fato, nesse segundo contato de 2009, nós apoiamos 42 atletas, acho que número, na verdade, também histórico. Esse apoio veio tanto em mandando técnicos, jogadores que não poderiam viajar com técnicos particulares, como ajuda em passagens aéreas, hospedagem, alimentação. Em cada caso foi estudado, mas acho que o fato de estar apoiando uma quantidade grande de jogadores já fala em grandes mudanças. As intenções, na verdade, que essa confederação tem é apoiar e, na verdade, contribuir com o crescimento desses jogadores. No próprio Banana Ball, nós vamos, na quinta-feira do torneio, nós vamos estar abrindo uma reunião com técnicos e pais, durante o workshop, que também vai ter treinadores, para esclarecer e para abrir as perguntas, dúvidas, enfim, de poder falar um pouquinho melhor quais são as intenções daqui para frente e como está funcionando todo esse apoio na parte
Tá certo, Patrício. Obrigado, parabéns pelo trabalho aí e até Blumenau, né? Acho que a gente se vai se ver bastante lá.
Bom, tá aí a entrevista com o Patrício Arnoldi, alguns problemas de ruído aí, a gente pede desculpa. Mas a partir da semana que vem estaremos lá em Blumenau para o 40º Banana Ball. A gente espera você aqui de novo em mais um boletim do Tênis do Brasil Notícias em podcast, agora a nova mídia da Confederação Brasileira de Tênis. É sempre um prazer recebê-los e até a próxima. Eu sou o Lucas Caranha, esse é o Tênis do Brasil Notícias e até a semana que vem. Um abraço.
Entrega nossa história e não tá na canção. E tantas juras jogadas ao léu que o nem mesmo escapou das mãos. Tudo passado de cá no papel. E eu lhe entrego a nossa história e não tá na canção. E tantas juras jogadas ao léu que o nem mesmo escapou das mãos. Te fiz o poema, levei no cinema. Comprei uma rosa, mostrei quem eu sou. Perdi meus amigos, te fiz meu abrigo. Contamos estrelas em um, eram dois. Te fiz um poema, levei no cinema. Comprei uma rosa, mostrei quem eu sou. Perdi meus amigos, te fiz meu abrigo. Contamos estrelas em um, eram dois.
Mas quem diria que num belo dia o meu tempo passava. Já tens um novo. E eu já nem sei mais quem sou. O meu Deus.
passada já tens um novo amor. Eu já me
Thank you.